Euronet Plus.
Com António Vitorino e Pedro Santana Lopes, boa noite a ambos. Hoje vamos começar pela Roménia, e um país que eu acho que nunca abordámos aqui no nosso programa, Pedro Santana Lopes. Uma crise naquele país, o regresso dos romenos às ruas já desde 1989, e aqui já a memória começa a rarear, relacionada com as manifestações contra o governo. Tem a ver com um decreto que foi depois retirado, que descriminalizava vários casos de corrupção. Ainda hoje, o Parlamento da Roménia rejeitou uma moção de censura apresentada pela oposição, portanto, há sobrevivência para já do governo. Como é que leu estes momentos difíceis para a Roménia?
São, enfim, com o devido respeito por esse país e por outros da Europa de Leste, tiveram naturais dificuldades na transição de algumas realidades dos regimes ditatoriais que antecederam os regimes democráticos, e nomeadamente a este nível, em que, pelos vistos, enfim, determinado tipo de atuações, de mentalidade, não foi completamente banida. E produzir um decreto deste tipo demonstra que infelizmente não foi banido ao mais alto nível.
E já passou muito tempo.
Diga?
Já passou muito tempo.
Já.
Desde esse tempo.
Já. Mas como nos lembramos, a Roménia, Nicolae
Ceaușescu.
Ceaușescu. Estava com dificuldade em dizer o nome, estava a dizer Ceaușescu, mas não Ceaușescu. Pronto, era conhecida por ser um regime ditatorial e, como se viu quando a sua queda, com graves manifestações e realidades a este nível da corrupção. E, pelos vistos, não foi afastado e é lamentável, mas, enfim, houve reação pronta da União Europeia. Mesmo sendo um governo recente, está agora a correr o risco de uma contestação muito forte nas ruas, que não se sabe. Que este país também tem essas características. Quando o fogo pega na rua, é depois difícil de o parar.
António Vitorino, pelo menos houve aqui um travão, né, numa medida, coisa que não aconteceu em alguns países da Europa de Leste. Estou a lembrar-me da Hungria.
Sim. E, sobretudo, aqui houve uma autoridade judiciária que agiu, e depois uma sociedade civil que reagiu. Essa parte é a parte mais interessante deste processo. Digamos que a corrupção é uma questão endémica na Roménia, recorrente. Ao longo destes anos há vários casos de condenação, incluindo de primeiros-ministros, por exemplo, e de ministros. E desta vez uma tentativa política de branquear alguns dos imputados e já condenados mesmo, ligados ao partido que está no poder, acabou por defrontar não apenas com uma oposição parlamentar que é minoritária, como se viu, porque o voto de confiança não passou, o voto de moção de censura não passou, mas sobretudo com uma reação que é fora do establishment político, fora do quadro político, da sociedade civil, de organizações não governamentais, de organizações apoiadas, aliás, por outras internacionais, contra a corrupção, que teve um efeito de mobilização de massas. Essa parte é a parte nova, o que significa que há um país esgotado e cansado dos casos de corrupção, que obrigou o poder político a recuar em relação àquilo que era uma operação de branqueamento e de esconder uma realidade que é uma realidade muito problemática num país como a Roménia.
Quando sublinha a questão da sociedade civil, por oposição, por exemplo, quando olhamos para a Hungria, significa que há alguns destes países não tem desenvolvido tanto esse protesto do ponto de vista da sociedade civil.
Essa é uma comparação interessante, que vale a pena fazer. Porque, de alguma forma, também na Hungria há uma colonização da sociedade civil. Nós não devemos ter ilusões sobre essa matéria. O governo do Sr. Orbán teve também uma enorme capacidade de intervenção junto às organizações da sociedade civil, muito dependentes do Estado. E aqui na Roménia, o que se está a assistir é a afirmação de uma sociedade civil mais autónoma, mais independente e com capacidade de mobilização.
Que era o que não tínhamos, Pedro Santana Lopes, nos regimes anteriores, pelo menos até 89, não é?
Claro que não. Mesmo as que houve, como sabemos, foram abafadas com violência.
Esmagadas
e, portanto, até por isso a sociedade civil naturalmente entrou débil nos regimes democráticos.
Vamos falar de França agora com António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes, ora, Bom, já há escândalos para quase todos em França.
Menos para a senhora.
Menos para a senhora Le Pen, que está, enfim...
Ou segundo... Quer dizer,
mas não tem efeito.
Mas ninguém liga. Só se liga aos escândalos com os moderados. Já vamos... Os extremistas estão imunes.
Esse é um lado interessante, já lá vamos. Para já, a nota é de que François Fillon, candidato do centro-direita, enfim, está numa situação muito difícil.
Entrou e levou logo... Não é?
Com um processo relacionado com...
O emprego da mulher
exatamente,
e dos filhos.
Exatamente.
Durante anos na Assembleia, depois de saber se era fictício ou não, o que é que era, se a mulher trabalhou ou não, enfim.
É verdade. E, portanto, está talvez pagando o preço por isso ou não, está abaixo nas sondagens de Macron, que também já está sujeito a algumas campanhas.
Relacionadas com a sua vida pessoal, não é? Alegado relacionamento. Isto é horrível hoje em dia, diz-se estas coisas como quem bebe um copo de água, não é?
Sim.
E as notícias repetem-se, mas acusações de envolvimento extraconjugal num caso homossexual.
Isto para já não falar do suposto plano B do centro-direita, que é o Sr. Sarkozy,
não, pois,
que também é. Ainda tem agora sim. novos casos.
Ele está imune também, com uma de tanta vacina tanto que toma. Tantos são os casos, qualquer dia está imune, mas sim, está fustigado por acusações de financiamento ilegal que já são
claro.
Antigas.
O ponto de partida, o ponto de partida ou de chegada com a ressalva das sondagens, que tem que sempre que fazer, cada vez sim. mais, é de que...
Não, mas nesse caso eu acredito.
Macron e Le Pen vão à primeira volta
sim.
e que na segunda volta ganha... Portanto, vence na primeira volta, aliás, vence Le Pen na primeira volta, Macron em segundo e depois Macron inverte-se ganha. Na segunda volta com Macron, que é o candidato centrista. Para os nossos ouvintes perceberem.
Centrista é interessante. Você já está a contribuir para a causa. Mas é, objetivamente é. É socialista, membro de um governo
sim,
socialista.
Sim, mas tem...
Mas saiu.
Sim.
Saiu. E, portanto,
o socialista é Benoît Hamon.
Não Hamon, não. Hamon, quanto muito... Está... Posicionou-se ao centro, manifestamente. Ligado, pronto, postura empresarial, liberal em algumas... em alguns pensamentos e em algumas opções, jovem, só a dizer, não, mas 39 anos, não é? E, portanto, jovem para um candidato presidencial. Sim. Só quem tinha essa idade, como lembro, nas últimas décadas, era o general Yanes, de Presidente da República, que concorreu ainda com 39, foi eleito pai com 40 anos. Mas, portanto, em França, há de haver alguém, é a minha esperança, onde concentrar os votos na segunda volta. Há de haver alguém...
Supostamente é Macron.
Pronto, e que Marine Le Pen não ganha a primeira volta. Sim, mas é esta capacidade de tiro aos pombos, não é? Tiro no alvo. Esperemos que Macron fique por aqui, porque também em França, um pouco como cá, as questões da vida pessoal não têm o relevo que têm noutros países, talvez mais anglo-saxónicos. Portanto, pode ser que só atacarem Macron por aí... que ele se safe. E mesmo acusações de homossexualidade, felizmente, não condicionam o voto dos franceses, como se provou com Bernard Delanoë, por exemplo, maire de Paris, já há uns bons anos, socialista, ganhou as eleições nunca tendo escondido as suas opções pessoais e a sua condição pessoal.
António Vitorino, é mesmo muito condicionador esse tipo de escândalos, de casos que estão a acontecer, na sua opinião, vai ser decisivo na corrida? Ou parece, neste momento está?
Quer dizer, parece que sim.
Parece que sim, não é?
Sobretudo no caso de Fillon, não é? Que saiu vencedor com uma grande margem das eleições primárias dentro dos republicanos, portanto, dentro do centro-direita, digamos assim, que estava indiciado não só como sendo o ganhador da primeira volta, enfim, em segundo lugar, mas muito próximo de Marine Le Pen, e que à segunda volta ganharia, e que de repente vê que dois terços dos seus próprios eleitores acham que ele deve desistir. Ora, eu acho que ele não vai desistir, eu acho que não há condições para apresentar um outro candidato dos republicanos a tão curto espaço de tempo, estamos a menos de 80 dias da realização das eleições e, portanto, eu acho que a única alternativa que ele tem é tentar ultrapassar esta situação, que é uma situação que está a degenerar porque cada dia vêm novas revelações, como eles chamam, sobre aquela situação dos empregos fictícios. Sim. Talvez convenha recordar que não é a primeira vez que há um escândalo de empregos fictícios em França. Uhum. As pessoas já se esqueceram, mas houve um Presidente da República que foi acusado, enquanto era maire de Paris, que foi o Sr. Chirac,
não é?
de ter tido empregos fictícios e que o resultado desse processo dos empregos fictícios, sabe qual foi? Foi a condenação do Sr. Juppé, que substituiu Chirac à frente da Câmara, do governo francês, que esteve impedido, inclusivamente, de exercer direitos políticos durante um certo período de tempo. Portanto, há aqui um precedente que vai reeditar-se agora contra Fillon.
Estes casos acabam por favorecer sempre alguém que quer contestar, digamos, o sistema. Com isto quer dizer, a Le Pen pode sempre jogar a cartada da limpeza, e agora já pode aqui introduzir a questão dela estar ou não estar totalmente limpa, entre aspas, nestas matérias, face aos outros que estão na corrida. A degeneração da política e do sistema tem sido explorado pelo populismo, por candidatos que vêm de outra via.
E por isso mesmo, talvez, porque são esses setores que mais exploram essas situações, os casos que eles têm não lhes caem em cima. Porque julgo que ela também tem lá uma situação com empregos e trabalho no Parlamento Europeu, declarado lá no Parlamento e questão no partido.
E quando o jornalista colocou a questão, foi colocado fora da sala por dois seguranças.
Sim, alta velocidade, eu vi as imagens.
Muito agitado, uma alta velocidade e com...
E ele a gritar, mas não sabe o que é a liberdade de imprensa, e eles não quiseram ouvir, levaram na
mesma. Parece que não mesmo.
E foram para ali fora. E, portanto, são sinais dos tempos, sabe, é o que penso. Não sei se para a opinião pública as pessoas extremistas neste momento têm um pouco este ofício de denunciantes dos podres do sistema ou dos erros de um sistema e que por enquanto não estão tocados por eles. É uma coisa complicada, mas ao mesmo tempo é curioso. Vejo, se não estou enganado, esse caso de Chirac, para ele, só terminou depois dele sair da presidência.
Que porque
ele
há uma regra que, quando se é presidente da República,
não pode...
É o caso, aliás, agora do Sarkozy, digamos assim.
Com certeza, só depois de sair
só depois
presidente.
De sair é que pode ser.
E Juppé, também é curioso notar, porque aí talvez haja alguma diferença, não sei. Depois de cumprir essa, digamos, passar o tempo que ele foi condenado, e julgo com 4 anos de pena suspensa, e depois de passar o tempo da pena... Ele voltou a exercer os seus direitos políticos e chegou.
Claro, a Mestre de Bordeaux.
A Mestre de Bordeaux. E foi tido como possível Presidente da República. O que penso até que é uma mentalidade correta, é curioso, mas que nem sempre é aplicada. Pois se foi justo ou não, é outra questão. Agora, é um sistema político que está manifestamente doente, gasto, cansado e propenso a movimentos regeneradores. O ponto é que Macron, ele próprio, também se apresenta como regenerador. Mas um regenerador democrático, enquanto outra senhora, pronto, como já dissemos aqui algumas vezes, pronto, é uma regeneradora contra tudo e contra todos e contra o que existe.
A tua mensagem de regeneração é valorizada, porque se esses dois forem à frente, de certa maneira, é o fio comum, se houver.
Se quiser, Macron pode ser um Obama francês e Le Pen um Trump francês. Algo do género.
O Sr. Trump também, quando foi eleito, tinha um conjunto enorme de suspeitas em cima, inclusive fugou os impostos.
Aliás, que continuam, porque ele nunca divulgou os impostos. Não é? Já agora convém recordar esse pequeno pormenor. E olha, e lá está, sentado na sala oval da Casa Branca.
E como é que Le Pen consegue administrar... Qual é a sua leitura do facto de Le Pen conseguir administrar os seus próprios casos? Sem sair aparentemente.
Há aqui uma diferença,
buliscada.
É que quem pagou no caso de Le Pen foi o Parlamento Europeu, foi lá fora, foi distante, foi estrangeiro. E é o tipo de argumento que não perturba nada aquele eleitorado muito consolidado que ela tem, que é anti-europeu, contra a União Europeia, e portanto se calhar até são capazes de achar que ela foi esperta. Não é?
Sim.
Que é, aliás, o argumento do Trump, convém recordá-lo.
Exatamente.
Não, se eu não paguei impostos é porque eu fui esperto.
Ele disse isso claramente.
Claramente.
Aliás.
Ele, aliás, tem essa vantagem. É que é muito explícito. É tosco, mas é explícito. Enquanto que a senhora Le Pen tenta ignorar o assunto, pura e simplesmente, e o que me preocupa aqui é que ela tem um partido consolidado e, neste momento, os republicanos em confusão total. Os socialistas completamente divididos e de rastros. Ela tem pela frente o Sr. Macron, que tem um movimento de apoio que tem 10 meses apenas, portanto é algo bastante fluido, bastante pouco consolidado ainda, e a parte original disto é que é a partir do centro-centro, porque ele faz até um discurso interessante dizendo eu não sou nem de esquerda nem de direita, é a partir de um centro que nunca existiu politicamente organizado em França, porque o candidato do centro clássico é o Sr. Bayrou, que normalmente nunca ultrapassava os 10% na primeira volta.
Daí ter chamado centrista, atenção.
Era esse o sentido. Não, não era uma malandrice.
Não,
o Zé Pedro era incapaz de uma malandrice.
Não.
Mas é interessante verificar que é a partir de um candidato que se reclama do centro que vem a energia da mudança. Ou que pelo menos se pode dizer que é onde está aí que reside a maior capacidade de afirmar uma mudança dentro do quadro democrático.
Pedro Sérgio Lopes, sem surpresa, as linhas fortes do que Marine Le Pen apresentou como programa, o programa é mais ou menos conhecido nas suas
posições centrais. A única pequena surpresa foi ela não ter desistido nem posto nada de lado. Ou seja, tudo o que é ruptura está ali assumido nas tais 144 medidas. Portanto, ela está convencida mesmo que o que é conveniente eleitoralmente, para além das suas convicções, é assumir em pleno todas as suas bandeiras de ruptura com o sistema, com a União Europeia, com o euro, com os migrantes, portanto, ao fim e ao cabo também França primeiro, e como Trump, mas em certa medida ainda mais duro. Ainda mais duro, a NATO, tudo, portanto, tudo é posto em causa. Pois, Deus proteja a Europa neste caso.
António Vitorino, vê nas propostas de Le Pen, isto é uma questão que vai ser colocada provavelmente na comunicação social portuguesa mais, de forma mais incisiva a partir de agora, ameaça direta à própria comunidade portuguesa quando se fala num conjunto de medidas e às vezes há um discurso de que a comunidade portuguesa passa ao lado dos alvos de Le Pen.
Eu acho que o caso do Brexit ajuda a perceber o que se pode vir a passar em França, sejamos claros. O Brexit teve também uma componente de hostilização dos estrangeiros e nós assistimos à multiplicação de incidentes na vida cotidiana contra os estrangeiros, incluindo cidadãos de origem portuguesa. Isso pode suceder também em França. A única diferença, talvez, do discurso da senhora Le Pen em relação ao passado é que suavizou aquela costela antissemita que o pai tinha, muito forte, e que, aliás, é uma constante de uma certa direita radical francesa, o antissemitismo. É os herdeiros, digamos assim, do petanismo e da República de Vichy. Mas, do ponto de vista da comunidade portuguesa, é evidente que um país sair da União Europeia significa um empobrecimento dos seus direitos e das suas garantias. Como nós estamos a ver com os 400 mil portugueses que vivem no Reino Unido e que neste momento têm uma enorme incerteza sobre o seu futuro.
Quando Le Pen propõe um imposto sobre a contratação de assalariados estrangeiros, esta guerra ao trabalhador estrangeiro pode afetar claramente portugueses.
Sem dúvida. E eu não escondo que conheço relativamente bem certos setores da comunidade portuguesa em França e que alguns deles até são apoiantes da senhora Le Pen. Convém chamar a atenção para isso. Eu tenho tido conversas com taxistas portugueses sobre essa matéria, que são muitas vezes conversas difíceis.
Vamos só uma última nota evocar uma efeméride muito pouco evocada, que são os 25 anos do Tratado de Maastricht. Quer dizer, para além, aqui em Portugal...
Só você se lembrar disso.
Eu e o professor Cavaco Silva, que escreveu uma declaração.
Eu sei.
Não estou sozinho. Sou
presidência portuguesa.
É isso mesmo também.
A primeira presidência portuguesa.
É,
não há muito para celebrar, Pedro Santana Lopes.
Não, com certeza que na altura foi celebrado, foi polémico, controverso, alguns setores defenderam o referendo, lembro-me em Portugal, na época do Dr. Paulo Portas, se bem me lembro, entre outros. Temos que ir aos arquivos, exatamente.
Já prescreveu.
Mas pronto, foi um tratado que com o passar dos anos, e não foram assim tantos, são 25, mostrou consequências complicadas daquilo que foi um salto em frente. Um tratado assinado e assumido por pessoas que têm hoje uma dimensão reconhecida como estadistas, pessoas com várias obras de governação louvadas e admiradas, mas este produto foi um produto que falhou no grau de consciência das diferenças dos países que estavam ali a assumir um sistema monetário, uma moeda única, que depois tem tido muitas consequências na sua aplicação e no seu funcionamento. E gerado mesmo, talvez, maiores diferenças do que aquelas que existiam.
António Vitorino, a União Europeia teve 25 anos para reformar este tratado e houve tentativas e houve adendas, no fundo, alterações que foram sendo feitas. Mas tratado neste momento, quando olhamos para limites de déficit, a construção da moeda única, onde fica o tratado hoje em dia?
O Delors tem uma frase muito engraçada, que é dizer o euro é uma coisa tão importante que até nos protegeu das nossas próprias asneiras, no sentido de que nem tudo é imputável ao tratado. Alguns dos problemas com que estamos confrontados são imputáveis aos erros das políticas que foram seguidas. Mas há uma parte que é imputável ao tratado, de facto. Costuma-se dizer que uma revolução incompleta devora os revolucionários. Talvez se possa dizer também que uma reforma incompleta devora os próprios reformadores. E o que estes 25 anos demonstraram foi de que o euro estava incompleto. A solução era uma solução desequilibrada do ponto de vista do funcionamento de uma zona monetária comum. E, portanto, se alguma crítica podemos fazer, é que das várias tentativas de reformar os tratados depois de Maastricht, nunca ninguém se dedicou àquelas questões que hoje nós verificamos que eram exatamente as que estavam em falta, designadamente a regulação do sistema financeiro e a importância que o sistema bancário tem em relação ao funcionamento de uma zona monetária.
O que nos leva a um tema que raramente abordámos nos últimos tempos, mas no nosso programa ao longo destes anos falámos da questão da arquitetura da União Europeia. Pedro Santana Lopes, este é um tema que lhe é caro, a questão da arquitetura e da reformulação dos tratados, não é?
Sim, há pouco referi, quer dizer, há aqui uma concessão na organização, na estruturação da União Europeia que se demonstrou ineficaz, quer dizer, temos que ver pelos resultados. Eu compreendo o que o António diz, parte não é imputável aos tratados, é um facto. Agora, se avaliarmos bem, não foi só os tratados que não houve, não foi só em relação aos tratados, não houve capacidade de revisão, porque as próprias políticas, elas próprias, uhum, as que se demonstraram incapazes, ainda não apareceram alternativas ou reformas. E oxalá, por exemplo, em relação à questão da coesão, eu julgo que todos, mesmo os dirigentes dos países mais poderosos na Europa, percebem as contradições do caminho que temos seguido. E qualquer um percebe que era muito importante voltar a dar muita importância à coesão económica e social. Agora, será que o dia chegará antes do projeto sussurrar, se ele algum dia sussurrar?
Em 30 segundos, e não será com este caldo político de eleições e esta instabilidade política que hoje vivemos na Europa?
Sim, eu acho que o ano 2017 é um ano em que estamos todos à espera das decisões, designadamente dos holandeses, dos franceses e dos alemães. Voltamos a falar em janeiro de 2018.
Pronto, fica combinado sobre essa matéria. Pedro Santana Lopes e António Vitorino, na edição do Fora da Caixa desta semana na Renascença.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.